Segunda não.
Podcast em Brasil apresenta. Pode entrar. O podcast da mulher contemporânea.
Vamos pensar que vocês estão hoje desenvolvendo vários papéis ao mesmo tempo. Papel clássico de ser mulher, de ser mãe, o papel de ser esposa, o papel de
executiva,
né? Falando honestamente,
de cuidar do corpo, como diz a Daniela.
De cuidar de si, etc. Em qual desses papéis vocês se sentem mais cobradas? Vocês mesmos, estou dizendo da cobrança, onde vocês se sentem menos completas? Onde é que
dona de casa. Eu sou menos completa.
Mas eu também. Sim. O que a Dani falou, eu não. Por exemplo, eu sempre fui numa linha, talvez, muito pela educação também que eu tive. Eu sou gaúcha. E desde cedo comecei a trabalhar, mesmo na faculdade, comecei a trabalhar. Com 21 anos, assumi meu primeiro cargo já gerencial pesado. Então, minha carreira começou, de uma certa forma, foi bem, foi consistente, foi crescente. E eu sempre tive pavor de coisas de casa, desde que eu era menina. Para ajudar minha mãe, eu sempre tive dificuldade. Ah, eu achava um saco. Então eu sempre tive um pouco de restrição.
Resistência.
Fui morar sozinha, cheguei em São Paulo, morava num flat, trabalhava que nem uma maluca, como, né, loucura, ainda mais início de carreira, você vem para São Paulo sozinha. Morei no flat durante um ano. Eu só fui ter minha casa graças a uma amiga que eu incentivei a vir para São Paulo, e essa amiga ficou no flat um mês, moramos as duas no mesmo flat. E depois de um mês, vamos morar juntas, vamos. Foi um parto para mim, porque foi a minha primeira casa oficialmente. Em Porto Alegre eu já morava sozinha, mas era aquela coisa meio badernada. E aí a gente passou a dividir, ter um espaço e ter uma casa, e para mim foi uma dificuldade aquilo, porque no flat era tudo. Quando eu migrei, que aí a gente passou a ter nossa casa, eu me dei conta que era muito infeliz morar num flat, porque é uma coisa impessoal, você não tem amigos, as pessoas estão de passagem. E era muito triste, mas pela correria do dia a dia, talvez eu não me desse conta. E aí eu passei ali, aprendi a tomar café da manhã, então café da manhã com mesa, aquelas coisas que a gente tem em casa, que depois passou, você perde. Passei a me organizar melhor. Hoje, tendo a minha casa, o que eu sinto muito é isso. Quer dizer, semana passada eu tive uma discussão com minha mãe por causa de um negocinho de chuveiro, porque o banheiro de serviço faz quase um mês, a resistência queimou. E aí ficou aquela coisa, vamos comprar, tá bom quem compra. Aí estou com a moça que nos ajuda, que é a babá do Luca, conversando com ela sobre mudança, a gente está em fase de reforma de apartamento, muda, não muda. Ah, então vai demorar mais, eu vou continuar tomando banho frio. Eu, Thelma, você está tomando banho frio? Como assim? Não, porque a resistência não foi comprada. Peguei o telefone, liguei para meu marido. Como você não comprou ainda a resistência do chuveiro? Mas desde quando eu tenho que comprar essas coisas? Eu falei, mas escuta, o dono da casa não é você? Por que tem que ficar só sob minha responsabilidade? Pois em isso. Geral, daquelas 8 listas da Fátima, né, das 8 itens, ele teria feito o meio.
Então, você vê como as coisas mudaram. O meu pai um dia chegou em casa.
E ele trocava a resistência.
Não, eu vou contar o que aconteceu. Exatamente. Como é que vocês reagiriam a isso hoje? E viu minha mãe, às 9 horas da noite, no tanque, no quintal, lavando roupa, né? Num dia úmido, São Paulo, tinha garoa naquele tempo, no escuro. Ele falou, Julieta, não é possível isso. Você nesse frio, nesse escuro, lavando roupa a essa hora, isso não pode continuar assim. Minha mãe ficou feliz da vida, o reconhecimento do meu pai, né? Naquela época, o marido olhar para uma mulher e falar isso. Dia seguinte, ele foi lá e instalou uma lâmpada. Instalou uma lâmpada. Né? Quer dizer, não era bem o que ela queria, não. Mas foi um sinal de reconhecimento. E quantos sinais de reconhecimento vocês têm, pelo jeito não é tão fácil, né? Tendo os respectivos.
Mas você sabe o que eu acho? Eu acho que o sucesso de um casamento, eu sempre falo isso para o Júlio. Eu acho que 60% você tem que ter uma excelente cozinheira e uma boa empregada. Porque eu não sei onde é a cozinha da minha casa e eu também não tenho tempo para entrar na cozinha. Então, eu acho que se eu tenho uma excelente cozinheira, 60% da minha vida tô resolvida ali, né? Porque eu tenho uma cozinheira e uma boa empregada.
Entendi.
E os outros 40%, eu acho que tem que ter um excelente zelador, você entendeu? Olha, estourou a lâmpada, Porque o Júlio não vai trocar a lâmpada.
Você não tem Porto Seguro?
Ah, imagina! Até esperar o Porto Seguro chegar, então eu acho que também funciona, entendeu? Você tem um excelente zelador porque, e motorista. Porque eu falo para o Júlio, olha, você toma cuidado, eu não posso perder esse motorista. Porque hoje ele está fazendo praticamente quase tudo dentro dessa casa. Ah, estourou a lâmpada, quebrou, faz, né? É o motorista, dizer, você entendeu? Então, é essa função...
A Fátima me lembrou, você sabe que a minha terapeuta, um tempo atrás, quando eu reclamava...
Eu lembrei a terapeuta?
Eu lembro a
terapeuta. Gente, eu estou me sentindo uma...
Você está boa, hein, Fátima?
Sabia?
Porque
eu estou me sentindo com a bola toda.
As questões todas que ela está colocando, que é isso? Você monta uma infraestrutura, né? Você monta, ou você tem uma excelente babá para cuidar do seu filho, quer dizer, você monta, já que você não domina essa área, você monta uma infraestrutura. Nessa questão, tem que fazer isso. Já que você não domina bem, tem que... Né? É uma empresa. Nessa questão, eu concordo em grau, gênero e número. É uma empresa bem administrada. E uma vez a terapeuta me falou isso. Falou, olha... Mas você quer marido para trocar a lâmpada? Né? Então não dá. Então você quer um serviçal. Ou você quer um marido, porque as funções mudam. Então, o que se espera na relação e do marido? Quem trocava a lâmpada, talvez fosse, né, outra geração.
Mas você sabe que eu não precisa trocar a gente trocar a lâmpada. Não,
segundo dia. Acabou de chegar aqui no calor da discussão a Maria Laura Nicotero, que é diretora da MM Eventos. Tenho certeza, eu sei da tua história, que você tem que contar a respeito. Né? Nós estamos discutindo aqui o seguinte, Maria Laura. Sabe aqueles joguinhos de chinesa que fica equilibrando vários pratinhos? Você começa o primeiro, o segundo, quando está quase no último, o primeiro está caindo. Sim. Quantos pratinhos você consegue equilibrar ao mesmo tempo? Na tua vida hoje? O quanto você tem que equilibrar?
Um por vez, não.
Além do Costão do Santinho, além do Marketing Network Brasil.
Eu acho que como as meninas, vários ao mesmo tempo, alguns caem no chão, às vezes acontece.
Pega de novo.
A gente pega de novo, começa tudo de novo. Porque eu acho que a gente chegou num momento de maturidade de não se castigar quando cai no chão. Então, isso é uma questão de reconhecimento. Tipo, eu não posso tudo. Eu
Você estava ouvindo lá fora a conversa.
Não,
porque elas falaram exatamente isso.
É que nós pensamos, né? Não é eu e a Maria Laura. É que nós temos uma história parecida. Inclusive, complementando tudo isso que a gente está falando, acho que a Maria Laura vai concordar comigo, a gente estava discutindo, né? E a Bel estava falando da frustração que ela esperava que o marido trocasse, o marido da Fátima consegue fazer uma função de 8. Não dá para esperar. Você tem que contratar o Wagner, por exemplo. Eu tenho o Wagner, entendeu? Qualquer coisa que furou cano, estourou, chama o Wagner, não espere de marido. Então, a separação me ensinou muito. Além da cozinheira, do motorista, você tem que ter o Wagner na sua vida.
Eu tenho que ter a empregada, o motorista e o Wagner. Eu tenho que contratar o Wagner também?
Não, o Wagner faz tudo.
Ah, não, o motorista já é o
Wagner.
No meu caso, estou entre o marido e o Wagner.
O Frederico não é o Wagner. Frederico não consegue.
Maria Laura, você falou, não completou o que você ia dizer.
Eu ia dizer o seguinte, eu acho que eu tenho uma dona Maria, que é um Wagner da minha vida. Leva atrás, conserta tudo, chama o homem certo e tal. Mas o que eu acho que, eu não sei se vocês vão concordar, eu não quero que meu marido troque nada, que mexa com cano, bobagem, deixa que eu faça tudo isso. Porque eu acho que é complexo demais para um homem fazer muitas tarefas ao mesmo tempo.
Você não quer que ele faça.
Eu não quero, tudo bem, mesmo porque ele vai fazer um jeito que eu não vou gostar da cor, não vou... Então,
pode piorar, né, Maria Laura? Pode piorar, esse é o problema. Pode piorar o problema.
Nós estamos caminhando seriamente para o processo de dispensabilidade total.
Não, é o contrário.
O Max Beringer falou o fim dos homens hoje na palestra.
Não, pelo contrário, eu acho assim. Eu acho que antigamente a gente atribuía e delegava aos homens funções bobas. Quero mais ele que seja o meu companheiro, que assista um filme legal comigo, bem-humorado. Vamos hoje no cinema, vamos andar na praça. Isso é muito mais interessante, sair com um homem que leu, que trabalhou, que vai trocar comigo, do que ele me dizer que troca o cano. Não quero que ele troque o pneu. Eu sei trocar o pneu,
tem
eu levo.
Tem que trocar outra coisa.
Mas você quer que ele tenha iniciativa para te ajudar a pensar. Eu acho que esse é o
companheiro. É o companheiro, o amigão.
Por isso que
se Daniela... sentir protegida, né?
A Daniela falou um negócio... Protegida.
Cecília, fala.
Não, a Daniela falou um negócio, né, que o marido da Daniela gostava da cama bem arrumadinha e tal.
Gostava?
Gosta da cama... Não, mas a mudança dela foi porque ele... solicitava a cama arrumadinha e tudo bem, né? O que eu acho também é que, assim como a Mariela falou assim, não quero homem que troque o cano, eu acho que os homens também têm que encarar a posição da mulher diante da casa de uma outra forma. Senão é difícil a mulher estar lá fora. Porque é a história dos 60% que falou a Mônica, eu também concordo. A minha casa, talvez a cama não esteja arrumadinha o tempo inteiro. Tem um certo pozinho, porque naquele dia eu nem encontrei a empregada de manhã para lembrar ela. E eu prefiro que nem encontre. O bilhete funciona, tem que saber ler a empregada, né?
Vocês acham que a gente ainda é um pouco como a gente, nós homens aqui,
mas,
né?
Assim,
como
senão,
o ex-marido da Shirley Valentine, não sei se vocês lembram do filme, aquele chato. Chegava em casa, queria o bife com ovos às quintas-feiras, às 6 da tarde, sexta-feira. Bom, ele queria.
Para mim, ela demorou muito, me desculpa.
Não, porque, mas peraí.
Se o meu marido...
Nós somos assim ainda, sejam honestas.
Não,
eu
Não,
representando o gênero aqui.
Eu lembrei.
Quer dizer, vocês são mais tolerantes e a gente é mais continua sendo intransigente.
É, eu acho.
Sim, o que eu lembrei hoje com a palestra do Jeanette também, aliás, eu não lembro se foi do Jeanette agora, acho que foi o Max, quando ele mostrou aquela relação da propaganda das mulheres, né? As mulheres, aquela coisa
dona de casa. O dilema entre o caldo de carne e o caldo de galinha.
Exatamente. Isso para mim ficou claro que as mulheres, e é horrível o que eu vou falar, não pejorativamente, a função. Mas os homens casavam com uma empregada doméstica e faziam sexo e filhos. É verdade.
Hoje rimou ele abertamente.
Que ele chamou de Cidinha, né?
Ele chamou de Cidinha, assim, virava a esposa. Era como se fosse um pedigree para uma empregada doméstica que ele casava.
As expectativas.
E essa era a expectativa, a casinha, tudo bonitinho, que ele queria tudo arrumadinho, ele dava fazia um sexo de vez em quando.
Isso de vez em quando criava, é péssimo, né?
Não,
de vez em quando.
Não, e criava família e etc. E virava família. Eu acho que nesse ponto já evoluímos muito, graças a Deus, que hoje é compartilhar. A gente exige tanto quanto quer receber. E é uma questão de adaptação, mas os homens ainda, no fundo, queriam casar com suas mães e uma empregada que cuidasse de tudo.
Eu acho que eu tenho um filho homem, então acho que eu posso falar com liberdade dos meninos, adoro eles. Nós que criamos essa meninada, e foram as nossas mães que criaram os homens que a gente conhece e tal. Então a culpa é absolutamente das mulheres, que a gente cria uns bichinhos que depois a gente reclama deles.
Mas eu tô me educando.
Você não pode ser diferente, eu também.
Aliás, um exemplo dessa educação. Meu filho tava comigo, eu tava lendo um livrinho de historinha de ursinhos. E aí eu não lembro, era um ursinho que estava de avental. Ele, mamãe, é a mamãe. Eu, por que que é a mamãe, filho? Porque tá de avental. Eu falei, não. Eu falei, tá vendo o avental? Eu falei, na cozinha. Eu falei, tá vendo o avental? O papai aqui usa avental, porque o papai cozinha também.
Então,
questão
eu acho muito legal
que homem e mulher usam avental.
Mas outra coisa, a minha irmã tem uma filha que tem várias Barbies. E outro dia ela estava observando a criança brincar. E depois você faz terapia, você... fica tão atenta a essas questões. E a menina arrumando a barba, botando roupinha. Onde ela vai? Ela vai no shopping. Fazer o quê? Fazer como se... Não, minha filha. Ela não vai. Ela vai pegar a malinha, ela vai trabalhar. Vamos aprender desde pequenininha. Ela tem 3 anos de idade. Eu acho que o processo tem que ser novo.
Tem que ser novo.
Aí tem que tomar cuidado, porque eu tenho uma filha.
A Daniela.
A Valentina, minha filha, tem 2 anos e meio. E ela sai de casa, ela fala, vai pro jardim e fala, ninguém me atrapalha que eu tô no mictório. E o Victório é o escritório dela. E ela só fala de escritório. E ela fala assim, e ela já fala também de marido. Então ela tem 2 coisas que ela já fala, de marido e de escritório.
Coitado desse cara. Então... Se a menina com 2 anos e meio já tá falando em marido, você imagina quando tiver com 8?
E eu sei.
Coitado falei, desse pai.
E da onde vem isso, né? Porque os desenhos animados não falam mais de marido.
Mas ela vai aprender a falar do Wagner mais cedo também. Que essa
Ela vai contratar. Se ela tá com 2 anos e meio, com 4 ela já contratou
ela
o Wagner.
Tá com Wagner.
Já contratou o Wagner com 4 anos. Mas você sabe o que é interessante? A Bel falou um negócio que o marido quer casar com a mãe. Uma vez o Júlio pediu pra mim fazer um brigadeiro. Aí ele falou assim: liga pra minha mãe. Eu falei, hipótese alguma! Que isso? Você acha que eu não tenho capacidade de fazer um brigadeiro? Ele falou, não, Fá, não é isso. Liga pra ela porque ela tem a receita daquele brigadeiro que eu gosto. Eu falei, eu sei fazer brigadeiro. Eu sou autossuficiente. Fui para a cozinha, né, marmitona, no sábado lá, peguei, fiquei, peguei receita. Falei, não vou ligar para a sogra, né? Imagina, me ensina a fazer brigadeiro. Eu tinha um
receita
ano...
Receita de brigadeiro.
Então, eu falei, ah, não sei, um ano de casada. Não... Aí fiquei, gente, olha que sacanagem. Fiz, botei colher de pau lá, como explicou, e deixei lá para esfriar. Aí ele falou, tá pronto. Eu falei, calma, tem que esfriar, né? Espera mais uma hora. Gente, eu virava a panela de ponta cabeça, a colher não saía, parecia queijadinha de tão duro. Foi pro lixo, a panela, o brigadeiro, a colher de pau. Aí...
Mas você queijado... ligou pra sogra?
Aí não, eu não... E ele assistindo futebol. Durou quase 4 horas pra acabar esse brigadeiro. Ele falou, o brigadeiro tá pronto. Eu falei, calma um pouquinho só. Fui no supermercado, comprei uma lata de brigadeiro. Fiesta. Coloquei,
moça,
né?
Fiesta.
Moça festa. Fiesta. Não enrolei. Ele comeu, ele falou, não, tá mais ou menos bom. Não tá igual o da minha mãe. Eu falei, o segundo vai ficar ótimo. Esse foi o primeiro. Então, mas... às vezes, eles realmente... Eles fazem algumas comparações nossas com mãe, entendeu? Porque imagina que eu vou cozinhar. Não sei cozinhar, vou cozinhar
e
você, na sogra.
E vocês não nos comparam com os pais de vocês?
Não. Não.
Eu acho que sim, vou falar a verdade, sim, é natural. Mas tudo bem.
Não, mas meu pai, que... não acho, Maria Laura, porque meu pai não é o modelo de relação que eu queria hoje. Ele é ótimo, foi um ótimo pai, criou, maravilhoso.
Mas você compara algumas coisas, qualidades que você dá valor, é trabalhador. Sei lá,
mas isso eles são.
É natural.
Eles são
trabalhadores. Primeiro que aquela coisa do gerir a casa, coisa de mãe. Acho que relação de filhos com mãe, seja o filho homem ou a filha mulher, é diferente.
É diferente, mas acontece.
A figura do pai. Então, acho que essa coisa mais intensa talvez seja mesmo... A coisa da mãe mesmo, né? O brigadeiro, a receita da mãe. Então.
Eu ia falar o seguinte, apesar da gente ter N críticas aos homens e querer mudança, etc, tal, eu tô aprendendo assim, esse novo mundo, esse negócio de separar e olhar de novo o todo. Eu acho que ao mesmo tempo que tem milhões de críticas a serem feitas, tem muita gente legal aí.
Nossa,
a gente
não
pode cair naquela categoria de, tipo assim, os homens são péssimos.
Tem gente genial. Tem, claro que
precisamos conhecê-los.
É, bom, não sei, eu sou apaixonada, eu já falei aqui
então,
no primeiro.
Então, mas eu acho assim, tem uma turma de homens mais maduros que acertam e erram como a gente acerta e erra. Nossa, também são muito chatas às vezes. Muito.
É que a mulher
demanding,
é muito exigente.
Muito exigente. A gente quer tudo, a gente quer agarrar o mundo inteiro e dar ordens e funções. Vamos, entra no carro, vai embora que eu tenho que ir. A gente quer direcionar tudo. Eu acho que a gente está aprendendo a lidar com isso.
É.
E aprendendo a compreender que os homens. Juro por Deus, tem gente muito legal que a gente precisa conhecer. E aprender a viver de novo juntos, entendeu? É reacerto.
Entendi.
Como diz uma amiga minha, o lugar que ela se sente mais segura é fazendo espaguete pro marido na cozinha. Porque aí ela pode falar o que ela quer, ela pode ser como ela quer, ela tá lá no ambiente controlado. Quando eu escutei isso, eu falei, meu Deus, eu não sei nem fazer o espaguete, nem cuidar do marido. E se a gente quer esses homens, eu acho que cabe a gente a fazê-los. Eu acho que é uma coisa de... De reeducar.
Eu acho que é o equilíbrio, né?
Então, olha, um bom assunto uma próxima vez é o que, que é o homem ideal? Tem umas que tem aqui na mesa, tem uns que estão procurando, mas acho que todas têm um conceito então, de que é o pai ou o marido ideal. Acho que dá uma pauta maravilhosa.
Vai ficar essa pauta para a próxima,
maravilha.
Pensando no teu 8-1.
Vocês gostaram,
né?
É sério
isso, Fábio.
Eu espero que no próximo a gente tenha aqui alguém falando de 2-8.
É, pronto, tentar.
Vamos ver eu e Maria Laura.
Quem sabe a próxima?
Eu diria para os meus ouvintes, homens, companheiros, a luta continua.
É.
Né? E a gente tem pela frente aí uma.
Um dia vocês chegam lá, com certeza. Porque
de fato é assim que acontece mesmo. Mulher viajou, a casa fica de pernas.
Mulher viajou, a casa. Acabou, não existe, gente, é verdade. A mulher viajou, se bobear, a criança não come.
Perdeu a escola.
Mas a vida continua e vocês continuam gostando muito.
Mas não precisa,
olha,
não
pra
precisa.
Vocês terem uma ideia, olha, só pra encerrar essa história dos oito, uma vez eu estava em Los Angeles, também nessas viagens loucas, o Júlio me ligou, ele falou, ô Fá, o telefone em casa não está funcionando. Eu falei, então, né?
Chama
eu
estou vale
em Los Angeles. É, não dá daqui de Los Angeles para eu tentar resolver, porque aquele sistema KS lá que tem um monte de botão. Eu falei, faz o seguinte, né? Primeiro, vai no escritório, pega o telefone da pessoa. Se não funcionar, liga na telefônica. Porque eu não posso fazer nada de Los Angeles. Ah, então tá bom. Então essas
com
coisas...
Com essa calma toda?
É, com essa calma. Isso eu tenho que admitir. Eu tenho uma calma que eu não conto até 10. Eu conto até 1.010 para perder a calma. Mas também quando eu perco, Sai todo mundo de baixo, entendeu? Então, eu acho que
a gente bem, vai,
assim, oito,
a gente
mas vai. Eu acho que um dia vocês vão a chegar lá. Demora um pouquinho. Vai demorar.
Mas você sabe que não precisa nem viajar? É. Eu vou contar uma rapidinha.
Tá bom.
Logo que eu me separei, é engraçado. Não, essa não foi gostosa, não. Logo que eu me separei, o ex, né?
A criatura
que não estava acostumada, que descobriu que tinha filho quando separamos, foi pegar nos seus 15 dias o filho. Então, vamos fazer um programa com o filho. Primeira vez. E eu fui pra casa de mamãe, tomar um chá, uma coisa assim, qualquer coisa assim. Não, peguei a minha mãe pra ir almoçar fora, sério.
Coisa de Dondoca, né?
Moro em Alphaville, como vocês. Fui pra São Paulo, minha mãe mora nos Jardins. Cheguei na porta da casa da minha mãe, ele me liga.
Quem é a criatura?
A criatura liga. O Luca desmaiou. Eu tô no Einstein. A mãe entra no carro, voa pra lá. Como desmaiou? O menino nunca desmaiou? O que foi que aconteceu? Daí vem um médico, eu conheço todos os médicos do Einstein lá de Alphaville, que é uma turma amiga, ele virou. Ele deve ter ficado muito tempo sem comer.
Básico.
Ele não deu café da manhã. Porque se não dá comida, a criança não come. Esquece de comer, brinca, certo? Então, ele não sabe isso.
Patamar da pirâmide.
O número um. O da Fátima, pelo menos, fez o um. O menino teve um problema, porque demorou muito para comer.
Depois,
ele desmaiou de falta de comer.
Vamos para o homem ideal na próxima edição.
O homem
depois
ideal,
não dá para não chamar de criatura.
Talvez tenha numa frase do Woody Allen, até eu contei para vocês outro dia, no filme Dirigindo no Escuro, ele fica cego durante um tempo. Ah, e quando ele volta a enxergar, ele olha para a mulher dele, para quem ele estava meio separado, ele se apaixona outra vez, e olha para ela e fala, você é linda, maravilhosa, você é estonteantemente sedutora, que coisa incrível. Aí ele para, pensa e reflete e fala o seguinte... Eu acho que todo marido devia ficar cego por algum tempo.
Toda mulher também, Jair.
Então, não, mas espera, agora estão falando do que nós estamos devendo, né? Então, Daniela, Maria Laura, Cecília, Mônica, Fátima, Bel, muito obrigado por participar do Pode Entrar. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Até a próxima, porque esse assunto vai longe, pessoal.
Vai longe.
Boa tarde, boa noite a todos.
Tchau, obrigada.
Segunda, não.
Podcast em Brasil apresentou. Pode entrar, o podcast da mulher contemporânea.